Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos, então, para mais um Giro Semanal. Vamos estar repercutindo as notícias publicadas no dia 1º de março até o dia 5, começando aí, né, abrindo o mês de março aí de 2021. E para comentar, estamos recebendo a participação do diretor Brayer Grudica. Muito bem-vindo, Brayer. Tudo bem com você? Como vai?
Tudo bem. É, agora, semana que vem, a gente vai tomar posse aí da nova gestão, né? Velha nova, né? Porque já estava nas gestões anteriores, mas estou muito contente de estar aqui para conversar de novo com todo mundo.
Está ótimo, Brayer. A gente também muito feliz aqui com a tua presença. Estamos também aqui com a presença do Roberto Santos. Tudo nos conformes, Roberto, apesar de tudo que estamos vivendo aí nesse Brasilzão?
É verdade, Rosa. Como diz um colega lá do TABG, tudo mais ou menos, né? Colega aposentado. Covid aí, o couro comendo aí, acho que a gente até vai falar um pouco aí no programa, não vou me alongar muito, só queria dar um abraço especial aí no Brayer aí, que como eu falei aqui em off, ele é o meu mentor aí no sindicato, meu grande mestre aí.
Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 1º, repercutimos mais uma vez o descaso da Petrobras com os trabalhadores terceirizados, ou seja, contratados por empresas que prestam serviços para a estatal. Vejam só esse caso. A esquadra, na área de vigilância patrimonial, abandonou o contrato e deu um calote nos trabalhadores. É isso mesmo. Não pagou os salários e os demais encargos trabalhistas relativos à metade de dezembro de 2020 e janeiro desse ano. Ao receber as denúncias, a Petrobras pediu aos vigilantes terceirizados que não abandonassem os seus postos de trabalho e garantiu que eles seriam pagos, porém, até agora, nada. Outro problema super sério é que a empresa que assumiu o contrato, a Front, não aproveitou todos os vigilantes e praticou as demissões. Ou seja, além de não terem recebido pela esquadra, não foram atendidos pela Petrobras, que tinha feito essa promessa, e a empresa que assumiu o contrato fez a demissão. O Sindicato dos Vigilantes está com ação no Ministério Público, mas o Sindipetro RJ é solidário e está acompanhando bem de perto essa situação. Roberto Santos.
É, Rosa, primeira coisa, a Petrobras tem culpa no cartório aí, né? Como a empresa que contrata, né? A empresa terceira, ela tem a sua responsabilidade também, não é simplesmente jogar por conta da outra empresa lá terceirizada. Mas gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão da terceirização, né? Acho que a gente já abordou, talvez não aqui no Giro, mas em outros fóruns, né? Eu acho que o debate que a gente tem que levantar é a necessidade de terceirização, né? Por exemplo, os trabalhadores aí terceirizados. Eu não consigo cravar eles, porque eu, de fato, não os conheço. Mas eu trazendo para o caso de onde eu conheço, onde tem esse serviço de vigilância terceirizada, né? Como diversas outras terceirizadas. Os trabalhadores ficam lá 30 anos no local de trabalho, né? E só que eles ficam pulando de empresa para empresa, né? Então, assim, eu, a princípio, não sou totalmente contra a terceirização, não. Eu acho que, por exemplo, se eu tenho uma empresa de fabricar rolos de papel higiênico e eu quiser mandar um satélite para a Lua, eu posso até contratar uma empresa para mandar um satélite. Só que o serviço de vigilância, serviço de limpeza, serviço de manutenção, são serviços que as empresas sempre estão fazendo e são os mesmos trabalhadores durante anos. Então, assim, a terceirização só serve... para precarizar esses trabalhadores, para pagar menos para esses trabalhadores, e para o intermediário também tirar um lucro. E, assim, é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, né? Você terceiriza porque paga mais barato. E pagando mais barato, quando eu ponho um intermediário no meio, né? E esse intermediário tira muito dinheiro, né? Esses caras não são pobres, esses donos dessa empresa. Os caras têm muita grana, né? Então, assim, não faz sentido. A grande discussão que a gente tem que fazer é essa. Não faz sentido a terceirização, só faz sentido para explorar o trabalhador, e eu acho que essa tem que ser a nossa luta.
No dia 1º, também informamos que, devido aos descontos absurdos feitos pela Petrobras Petros relativos à ANS, que estão reduzindo drasticamente os proventos dos aposentados e pensionistas nos últimos meses, sem qualquer transparência e comunicação prévia, e ainda considerando a incapacidade da empresa em dar uma resposta rápida e conclusiva ao problema, o Sindipetra RJ está recebendo as documentações dos associados que estão sofrendo com esses descontos e, após a análise, caso a caso, pelo jurídico, serão distribuídas ações individuais. Essas ações não trazem prejuízos a ações coletivas futuras. Brian?
Então, na verdade, são duas coisas, né, que estão acontecendo simultaneamente. Além da Petrobras querendo mudar o nosso plano de saúde, né, que é a AMS, o Saúde Petrobras, ela também, aproveitando a mudança do acordo coletivo, resolveu querer descontar tudo o que tinha para trás, né, em cima dos trabalhadores, e principalmente dos aposentados, a ponto de que vários aposentados procuraram a gente dizendo que estavam com contra-cheques gerados. É, isso, no nosso entendimento, é uma ilegalidade. Por isso que a gente está fazendo essa, né, convocando esses trabalhadores que tiveram os contra-cheques zerados ou que tiveram uma redução muito grande, né, acima, por exemplo, da margem consignável de desconto do plano de saúde, para procurar o sindicato justamente para a gente entrar com essas ações individuais e cobrar o ressarcimento desses valores. É, e aí se levantou, isso não impede que a gente abra depois uma ação coletiva, mas a gente entendeu que as ações individuais era por conta de ter uma resposta mais rápida. Né? E é por isso que a gente está orientando os aposentados, os próprios trabalhadores da ativa que tiveram descontos, zerando contra-cheque, ou, né, que tenha ficado um valor muito, muito, mas muito menor do que é o usual, para que procure a gente, para que a gente possa entrar com essas ações para reaver esse dinheiro e a gente rediscutir aí o nosso plano de saúde com a companhia.
Sim, o e-mail para enviar, né, os documentos ou até questões relativas a esse assunto é jurídico@sindipetra.org.br. Durante a semana, temos publicado várias matérias sobre o assunto que permanece como o mais importante na nossa pauta diária há mais de um ano, pelo menos, né? A Covid-19. Destacamos a matéria sobre a rede de informações criada pela Fiocruz em parceria com o Departamento Intersindical de Estudos, Pesquisas de Saúde e Ambiente de Trabalho, o DIESAT. Os pesquisadores estão solicitando que trabalhadores de todos os segmentos respondam um questionário virtual para que se possa conhecer e estudar as dificuldades vivenciadas nos ambientes de trabalho frente à pandemia, produzindo um conjunto de dados para ser possível agir juntamente com o MPT, o Ministério Público do Trabalho. Uma pesquisa que vai servir também para outras entidades como os sindicatos, né, Brian?
Sim, primeiro é muito importante, né, que os trabalhadores participem dessa pesquisa. E também esse tema da Covid é o tema que está tomando toda a nossa vida, né? Nós já estamos quase chegando a um ano, né? Na verdade, o primeiro caso que ocorreu, se não me engano, aqui no Brasil, completa um ano hoje, né? O home office, né, que os trabalhadores da área administrativa, né, começaram a fazer, vai fazer um ano daqui, acho que já na próxima semana, se não me engano, foi dia 13 de março, por aí, que começou o home office, né, justamente por conta da pandemia de Covid. Por isso, esse é um tema fundamental, né, é importante que os trabalhadores participem dessa pesquisa e assim, tem que todo mundo se cuidar. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tem que sair para trabalhar, né? Por exemplo, trabalhadores da área operacional, que cuidem da forma com que vão trabalhar, que evitem, infelizmente, a aproximação, quem sabe, o dia a dia do trabalho, mas a gente tem que evitar, a gente tem que estar sempre lavando as mãos. Todo o cuidado que a gente já vem recebendo, né? Porque, assim, a questão não é só a gente se cuidar, a gente se cuidando, a gente também está cuidando da nossa família, a gente também está cuidando dos nossos amigos, né? Por isso que é fundamental nesse momento aí de pandemia a gente tomar todos os cuidados. A gente sabe que tem atividades essenciais, né? Principalmente nessa nossa atividade do petróleo, que não tem jeito, tem que ter gente em plataforma, tem que ter gente em terminal, Tem que ter gente em refinaria, até por conta da segurança dos equipamentos e a segurança dos próprios trabalhadores que estão lá. Então, tem atividades que não tem jeito. Tem que ter a mão humana lá. Não, algumas coisas a gente já está desenvolvendo para fazer atividade remota, mas nem tudo ainda a gente consegue operar remotamente. Então, que não dá para operar remotamente, tem que ter o trabalhador lá no local e a gente tem que se cuidar. Por isso que é fundamental a gente se cuidar nesse período da pandemia e também a gente participar dessa pesquisa para que a gente possa mostrar, né, o que muitas vezes a empresa omite, esconde dos casos de Covid, das mortes de petroleiros que estão ocorrendo por conta da Covid. Por isso é fundamental que a gente participe também nessa pesquisa e que a gente fique sempre ligado, sempre antenado nessa questão da Covid.
Eu só queria complementar dizendo que os links, né, estão lá disponíveis para você saber mais sobre a pesquisa, saber mais sobre a ética na pesquisa também, porque toda uma segurança de sigilosa, né, você vai passar suas declarações ali pessoais, inclusive sentimentais, porque tem toda uma abordagem também da saúde mental, mas a Fiocruz garante, né, o sigilo. Então, tem lá toda uma explicação sobre a ética na pesquisa e, principalmente, responder o questionário que também está lá disponível para vocês. Na quarta-feira, dia 3, divulgamos uma das ações da campanha Solidariedade Petroleira. O Sindipetra RJ realizou parceria com o distribuidor local de botijões de gás na periferia. Subsidiando parte do valor, ele fornece senhas e, durante a entrega dos cupons de desconto, os diretores do sindicato, principalmente, né, quem tem participado mais é o João Paulo Nascimento, né, ele explica que, sem a atual política de preços do governo na Petrobras e o seu desmonte também, né, da empresa, os preços justos poderiam ser uma realidade todos os dias aí para os brasileiros, né? Hoje o botijão de gás já está chegando aí em torno de R$ 100 e nessa ação o Sindipetro consegue oferecer a R$ 40, R$ 50 para a população. Roberto?
Rosa, só falar também um pouco do Nascimento. Aí, o cara é um guerreiro, um incansável. Nascimento tá em todo que é lugar. Dá um pitaco também até na nossa, aquele nosso esquema, né, do pessoal que quer ajudar a campanha também. A gente divulgou uma conta para os dados bancários, o pessoal que quer fazer doação. Até faz tempo que eu não faço uma doação lá, mas é importante, porque assim, o sindicato entra com os recursos, só que o sindicato é uma máquina limitada, né? A gente não é a Rede Globo que pode botar todo o dinheiro que a gente gostaria na campanha. Então, a gente bota uma parte do nosso orçamento e, se tiver ajuda do pessoal aí nas doações, a gente consegue fazer muito mais, né? E assim, esse debate da discussão do preço, né, dos combustíveis, do gás de cozinha, é fundamental, né? É fundamental para a gente discutir justamente a questão da importância da Petrobras ser uma empresa pública, uma empresa. A gente milita também por ela ser 100% estatal, né? Que assim, ela sempre fica nesse eu ia falar nessa saia justa, mas não é muito saia justa, não, né? Porque, assim, ela é mista, né? Então, ela é do governo e ela é do mercado. Então, o mercado quer uma coisa e, teoricamente, o governo deveria querer outra, né? Teoricamente, a gente sabe que não. A gente sabe que o governo quer a mesma coisa que o mercado. Mas, assim, fica uma coisa esquisita. Então, assim, o ideal mesmo seria a empresa ser 100% pública. A empresa tem condições de fazer isso. Petrobras dá muito dinheiro. Petrobras tem lucros absurdos aí. E dava para ela ser 100% pública e justamente pautar as suas diretrizes, né, para atender a população brasileira. Não é para atender acionista. Ah, não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou gerar lucro. Não, a Petrobras não é para gerar lucro simplesmente. Ela naturalmente ela vai gerar lucro, mas ela tem que primeiro atender a população brasileira, né? O que é atender a população? Botar um gás de cozinha num preço legal. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Assim, que, enfim, a situação está muito complicada aí. A gente vê aí que a questão do auxílio emergencial também foi um valor muito baixo para mim já no ano passado, R$ 600, e nem isso foi aprovado pelo governo. Tá uma briga danada aí, mas, enfim, ninguém de fato interessado em prover um bem-estar para a população. E assim, a questão do gás de cozinha num valor baixo seria fundamental para a população. questão do preço dos combustíveis, né? Própria gasolina, o preço da gasolina aí que influencia em uma série de outros preços, né? Que isso deveria ser uma política de Estado, né? Que coisa que a gente não vê, né? E assim, e o debate é isso. E muita gente da categoria confunde. Ah, não, eu quero uma Petrobras pública porque eu quero manter meu emprego. E assim, eu não sou hipócrita, eu também quero manter meu emprego, só no transporte eu quero manter meu emprego também. Não vou ser hipócrita de falar, não, eu não quero. É mentira, só que eu acho que isso tem que olhar o algo a mais disso, né? O mais importante da empresa ser pública é ela garantir essas condições da sociedade poder ter um bem-estar que, assim, é muito possível a gente ter, né? A empresa gera um lucro absurdo e esse lucro poderia ser revertido para a população brasileira.
De fato, a empresa só está buscando essa paridade com os preços internacionais por conta desse pedaço que é privado da Petrobras. Porque se ela fosse uma empresa totalmente pública, totalmente estatal, não teria essa preocupação. E, de fato, a Petrobras tem como entregar o gás por um preço muito mais barato. Tem como entregar o óleo diesel por um preço mais barato. Tem como entregar a gasolina por um preço mais barato. Não entrega por quê? Porque resolveram atrelar o combustível, o gás, tudo que é produzido aqui, que na verdade é explorado, produzido, refinado, tudo em real, praticamente, né? Tem algumas peças, tá, tem que importar, mas a maioria é em real. O salário dos empregados da Petrobras também é em real. Por que que na hora da gente vender para a distribuidora, a gente tem que vender ao preço do dólar, ao preço do barril do mercado internacional, e a gente tá fazendo tudo aqui em real? Por que que a gente tem que vender em dólar? Porque é isso. A gente está produzindo tudo em real e está vendendo em dólar. E aí quem paga essa conta é a população, que tem que pagar muito mais caro. Né? Sendo que quem utiliza essa prática de paridade com o preço internacional é quem não produz petróleo. Quem não tem petróleo, quem tem que importar é que aplica essa paridade, que não tem muito jeito, porque tem que comprar lá fora. Agora, a gente não precisa comprar, a gente não precisa importar praticamente nada. Talvez o óleo diesel precise ser importado, porque a gente não consegue produzir completamente, mas também tem essa questão que a gente parou de construir as refinarias que a gente devia ter construído. Por exemplo, o Compege está parado lá, sem funcionar. E até a refinaria de Abreu e Lima só fizeram metade dela. Né? O Bolsonaro, semana, inclusive, falou, né? Por que não constrói mais refinarias? Boa pergunta. Por que não constrói mais refinarias? Então, por isso, mais refinarias. E acabasse com a paridade do preço internacional, ia baixar o óleo diesel, ia baixar a gasolina, ia baixar o gás. Mas o governo não quer. O governo quer atender o interesse dos acionistas minoritários, ao invés de atender aos acionistas majoritários, que é o governo federal, que é a população. Essa que é a verdade.
Na quinta-feira, publicamos um resumo sobre a live produzida pela FNP sobre os riscos da migração para o PP3. O conselheiro Ronaldo Tedesco explicou que será preciso renunciar às ações judiciais e firmar também um termo de opção pelo PP3, escolhendo entre optar ou não pelo saque de até 15% do saldo de conta em relação aos beneficiários. Quem migrar não poderá voltar atrás, ele afirmou. Roberto Santos.
Meu comentário vai mais na linha de falar para o pessoal correr lá na live, né, e assistir. Eu assisti, teve o Marcos André também participando, assim, uma fala bem legal, assim. Esse assunto de PP3, né, é um assunto que, assim, eu não domino tanto, não dominava tanto, né. E assim, a live muito esclarecedora, Rosa, muito esclarecedora. As falas, assim, bem didáticas e mostra, né, que esse PP3 é uma furada, né? Assim, o pessoal, assim, pode entrar e chegar, sei lá, daqui a um tempo e o dinheiro acabar. E aí, o que as pessoas vão fazer, né? Então, falei bem resumidamente, mas, assim, peço mesmo para as pessoas, quem quiser se informar, vai lá na nossa live, vai lá no nosso canal no YouTube, que está muito boa a live, muito boa.
O Tedesco produziu uma apresentação bem detalhada sobre o assunto que está disponível lá no site do sindicato. Quer complementar, Braya?
Eu queria complementar, assim, com o que já foi discutido aí Primeiro, quando teve a mudança para o PP2, né, que no meu entendimento já houve um prejuízo grande para os petroleiros, agora estão criando um PP3, né, que também, no nosso entendimento, é uma coisa bem pior. Alguns conselheiros já vêm discutindo isso, essa questão do PP3. O PP3, na verdade, o que estão comentando é que você vai receber um valor e aquele valor você gastar, acabou, não recebe mais nada, diferente dos outros planos, que apesar de terem uma redução, né, ainda assim é um plano vitalício, é até você viver, ainda tem os seus dependentes lá que vão receber. Agora, esse PP3 não, você vai receber um valor, né, não sei se é parcelado ou se é integral, aí os detalhes do Tedesco deve colocar lá, mas é um valor que acabou aquilo, você não tem mais vínculo nenhum, não tem mais direito a nada, você vai ter que se virar com o valor do seu INSS, da sua aposentadoria do INSS, basicamente é isso. Então, tem que pensar muito bem se vale a pena você pegar esse volume, que talvez seja um volume de dinheiro grande, mas que se você não usar bem ou se você viver mais do que você está esperando, você corre o risco de depois ficar sem nada. Então, essa que é a grande questão, você está trocando de um plano vitalício para um plano com prazo definido.
Na sexta-feira, voltamos a falar sobre o currículo do general Silva e Luna, indicado por Bolsonaro para a presidência da Petrobras. Durante a semana, houve uma debandada no conselho administrativo da empresa com a saída de pelo menos 4 conselheiros que apoiavam Castelo Branco. Até o momento aqui da gravação do programa, a Assembleia Geral para a confirmação de Silva e Luna no cargo ainda não tinha sido marcada. E o que está sendo divulgado é que o currículo do general não atende. Ele está no Exército desde os 20 anos de idade, há 7 anos foi para a reserva e ocupou aí durante os últimos 2 anos o comando da Itaipu Binacional, onde teve uma primeira experiência empresarial. Braia.
Primeiro, né, que criaram uma lei lá, né, depois a gente pode até entrar no mérito se essa lei é válida ou não, né, porque o Castelo Branco preenche os requisitos lá de uma lei, que você tem que ter 10 anos de experiência no setor petróleo e tal, e a gente sabe como é que foi esse mandato dele aí, né, um dos piores aí da pelo menos acho que da 17 anos que eu trabalho na Petrobras, acho que foi um dos piores mandatos que teve, né. Agora, tem lá, fizeram o Temer, né, fez uma lei lá que a pessoa tinha que ter 10 anos de experiência em grandes empresas, empresas de petróleo e tal, e esse general já não completa esse pré-requisito, porque ele só saiu do Exército há 7 anos. Então, ele tem menos de 10 anos de experiência, né, em grandes empresas. O máximo que ele tem são 2 anos de experiência lá no Itaipu, né? E disseram que lá em Itaipu ele praticamente encheu de milico lá nas diretorias e tal, né? Não, nada contra que militares possam ajudar, né? Se forem militares, acho que nacionalismo, militares preocupados com a população, de repente poderiam até ser bem-vindos, mas o que a gente tem visto aí na ocupação de cargos de militares, e meu pai é militar, né? Então eu tenho um pouco da vivência com militares, né? Mas o que a gente tem visto é que não tem contribuído muito, não, para, né, para o bem-estar da empresa. E também eu acho que é importante, assim, saber qual é a motivação do próximo presidente, se vai ser esse Luna, se vão mudar a legislação, como mudaram no passado, né? Teve até presidente que não era brasileiro, mudaram a legislação, a FHC mudou para ter o Philippe Rasto, que era um francês. Então, por que eles não podem mudar? Mudar eles até podem, só que eles passam a mais uma incoerência, né? Eles mudam somente para preencher o requisito deles, não para preencher um requisito técnico, né? Um requisito, porque o ideal era que pegasse um ex-empregado da Petrobras ou um próprio empregado da Petrobras mesmo, fosse feita uma eleição para a presidência da Petrobras, para a diretoria da Petrobras.
Vamos então à agenda da semana. Bom, as comemorações já começam, né, pelo 8 de março, pelo Dia Internacional da Mulher, no domingo, dia 7, abrindo as atividades com uma carreata, né, pela luta das mulheres e de forma simultânea uma bicicleta organizada pelo Fórum Estadual em Defesa da Água e contra a privatização da SEDAI. A concentração vai estar marcada para as 9 horas da manhã, em frente à sede da SEDAI, na Presidente Vargas. Depois eles vão sair com a carreata, a bicicleta, a partir das 10 horas, fazendo um circuito pelo centro da cidade, passando pela Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, e vão terminar no Aterro do Flamengo. Participem e todos, claro, com duas máscaras de preferência. De tarde vai ter o lançamento do manifesto em live nacional. Na segunda-feira, que é propriamente o dia, comemorativo, às 7 da manhã já começam o Amanhecer pela Vida das Mulheres. Às 4 da tarde tem a performance Mulheres pela Vida contra o Governo da Morte no Centro. Terça-feira, dia 9, vai ser um dia inteiro de panfletaço nos terminais de ônibus, estações de trem e de metrô. Quarta-feira, dia 10, de manhã, tem ações da Marmita Solidária no Armazém do Campo. Às 6 da tarde tem ação contra a violência às mulheres negras, indígenas e trans na Central do Brasil. Quinta-feira, dia 11, meio-dia, tem uma intervenção performance na porta da SEDAI, que é na Avenida Presidente Vargas. E tem também na sexta-feira, dia 12, o dia todo em ação nas escolas, para falar da educação, da questão, contra a volta às aulas sem os protocolos definidos. E de noite vai ter uma atividade online com educadoras, mães e estudantes sobre esse debate do retorno às aulas. No sábado, dia 13, tem uma distribuição de doações em ações de solidariedade por toda a cidade. E no domingo, dia 14, dia de justiça por Marielle Franco. São 8 dias, marcando aí esse mês pelo Dia Internacional da Mulher. O Sindipetra RJ apoia e participa ativamente de várias dessas ações. E no dia 9, terça-feira, como, a gente deve ainda estar aí noticiando pelas redes, vocês vão estar sabendo, vai ser uma posse, oficial, onde alguns diretores, por causa da Covid-19, apenas uma parcela da diretoria vai estar presente para uma cerimônia oficial, e está sendo organizada, vocês vão receber aí brevemente a divulgação, uma festa virtual na sexta-feira, dia 12. Chegamos então aqui ao final do nosso programa e eu queria já pedir para vocês fazerem as suas despedidas, Quero começar então passando para o Brayer, aproveitando, pedindo um comentário, Brayer, sobre a vitória da Chapa 1 e os eventos aí que a gente acabou de falar na agenda sobre a posse na semana. Por favor.
Então, primeiro é importante, agradecer aí aos trabalhadores que confiaram na gente e deram o voto para que a gente continuasse nosso mandato com muitas renovações, porque praticamente metade da diretoria está mudando, mas boa parte também está permanecendo. Então, primeiro, eu queria agradecer, a todos que votaram na gente, que confiaram na gente. Segundo, é importante essa semana aí, que é por conta do Dia Internacional da Mulher, que todo mundo participe das atividades durante a semana, que a Rosa colocou o calendário. Dia 9 é a nossa posse formal, que a gente vai lá assinar a documentação e tal. E dia 12 vai ter também uma comemoração virtual, que depois eu não sei como é que a gente vai fazer para divulgar aí, quem quiser participar dessa nossa festinha virtual, de comemoração da vitória da Chapa 1. Está todo mundo convidado, é importante a participação aí também em quem votou na gente, quem fez campanha pela gente, tá? Está todo mundo convidado. E também temos que ficar de olho aí que nós vamos ter setoriais essa semana por conta da privatização lá da Relan, está tendo mobilizações, a CUP está chamando os trabalhadores para dar início à greve, eles ainda estão fazendo as assembleias, a gente também vai fazer essas setoriais, inclusive para ver como é que está essa movimentação e para quem sabe futuramente também entrar em greve com eles, essa luta contra a privatização da Petrobras. É fundamental a participação de todos, que todos compareçam aí nas setoriais, mesmo que virtualmente, nas áreas operacionais a gente vai fazer presencial e com o administrativo a gente vai fazer setoriais virtuais. E é importante a participação de todo mundo e a gente acompanhar o que está acontecendo nacionalmente para a gente se organizar e para a gente participar junto e lutar contra a privatização da Petrobras.
Vamos então agora ao comentário, à despedida final do diretor Roberto Santos. Por favor, Roberto.
Vamos lá, primeiramente agradecer aí o pessoal que sempre está com a gente, né, ouvindo o programa, reforçar sempre o pedido para divulgar, né, o programa, compartilhar com o pessoal da categoria aí, eu acho importante. Fazer uns breves comentários aí em relação à agenda, né? Dia 9 vai ter a posse aí da nova diretoria, estou fazendo parte. Devido à pandemia, não vai ter festa assim, presencial. Eu lembro que 3 anos atrás teve, né? A gente realmente tá muito cuidadoso, né, com essa questão da Covid. Então, assim, até um problema, a gente queria até evitar de colocar diretor lá no sindicato, só que a gente tem que assinar, né? Assim, tem uns procedimentos lá que a gente tem que fazer. Então, assim, a gente está até escalonando assim, o horário para não gerar aglomeração também. Eu vou lá, vou com o meu carro, com a minha caneta, assino e vou embora. Então, infelizmente, é o que temos para hoje, para posse, né? E isso no dia 9. E no dia 12 a gente vai ter uma série de eventos aí, a gente ainda está organizando melhor, vamos divulgar durante essa semana aí, em relação a uma comemoraçãozinha virtual sobre comemorando a posse da nova gestão, né? Então a gente vai ter esse evento aí no dia 12. É importante lembrar, o Brian falou das setoriais, né? É um assunto até que a gente falou, quase falamos bem pouco aqui, né, aqui nesse giro, né, mas é a questão da privatização, né, a Relan está sendo vendida, a gente está num movimento aí que complicado, assim, de mobilização dos trabalhadores, e a necessidade é urgente de mobilização. A gente teve uma reunião com a FUP, a FNP, eu falo a gente, mas foi a FNP, teve uma reunião com a FUP, que não vem nada, então, assim, vamos ter que arregaçar as mangas e vamos ter que fazer. E eu acho que a oportunidade para isso são nas setoriais. A gente vai estar divulgando também o calendário das setoriais. A gente tem que não só participar, a gente tem que falar, a gente tem que colocar nossa opinião, a gente tem que começar a pensar junto como a gente vai fazer essa greve aí, que essa greve é fundamental. E aí, só para fechar a minha despedida aqui, que está até um pouco maior, talvez, que o habitual, é falar, né, desse mês de março aí, o mês das mulheres, aí, o dia 8, dia internacional, mas aí ao longo do mês todo a gente vai ter as atividades aí. E é o que a gente falou em alguns outros programas sobre o racismo, né, que não adianta a gente não ser racista, a gente tem que combater o racismo, né, a gente tem que ser antirracista. E a questão do machismo, né, na sociedade, não basta eu, como homem, falar, ah, não sou machista e dane-se. Eu acho que a gente tem que ser antimachista, né? Eu não vou me arriscar aqui a dizer que sou feminista, porque eu conheço muito pouco, assim, até do movimento, assim, falha minha mesmo, mas antimachista eu tenho que ser e combater as opressões que ocorrem com as mulheres, que é um negócio absurdo, né? Então, assim, só para fechar mesmo essa despedida, a gente vai ter as atividades aí para as mulheres, em especial para as mulheres, né? Mas é para os homens participarem também, né? É fundamental a participação dos homens. E se a gente não tiver nada o que falar, a gente participa só ouvindo, só aprendendo um pouco mais com as mulheres, aprendendo quais são as demandas das mulheres, aprendendo um pouco das dores das mulheres. E aí, quem sabe, um pouco mais para frente, a gente não se engaja mais e fica à frente dos movimentos aí. De repente, seria o ideal, né?
Maravilhoso. Eu agradeço a audiência. Agradeço aos dois diretores, Brayer Grudica e Roberto Santos, por terem participado. Peço que compartilhem. O programa está disponível no site do Sindipetro, www.sindipetro.org.br. Lá você tem a Rádio Petroleira, está também postado. Tem vários canais aí, como o Spotify, onde você também tem a disponibilidade de estar ouvindo a Rádio Petroleira. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.